Fico sempre um bocado intimidada quando tenho uma câmara a apontar para mim. Hoje o Ouro Sobre Azul faz 4 anos e eu nem acredito que consegui manter a consistência de um podcast e temas e convidados e manter este projeto ao longo de 4 anos, sobretudo porque acompanhou uma fase de várias mudanças na minha vida e podia ter dado errado. Eu gostava de gravar mais vezes episódios com vídeo. Só que eu sinto sempre uma pressão acrescida, não sei porquê, porque eu estou habituada a falar quando estou a gravar o podcast e a olhar para o nada, vou olhando para o que se passa à minha volta, lá para fora, e acho que a câmara dá assim uma pressãozinha extra, parece que temos de estar a aparecer bem, temos de estar bem vestidos. Para ser sincera, eu optei por estar de calças de fato de treino daqui para baixo, portanto, estou bem confortável porque eu acho que a essência do Ouro Sobre Azul também sempre foi essa, foi ser um espaço de conforto onde eu me sinto confortável. É o espaço na internet onde eu sinto que posso ser mais eu e onde sinto que posso mostrar um bocadinho mais da minha personalidade, de quem eu sou. E lá está, é meio que a minha zona de conforto aqui na internet, apesar de sempre me ter tirado muito dela também, sempre me obrigou a sair muito da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa naturalmente mais introvertida, não sou a pessoa que fala mais em grupos, nas aulas, quando está em contextos sociais, por isso sinto que o podcast me permitiu ter a minha voz e chegar a milhares de pessoas sem sair de casa e sem sair da minha zona de conforto, mas a expor-me e a, desse modo, sair fora dela, obviamente. Sinto que às vezes sou muito vulnerável aqui neste espaço, e vocês recebem muito bem a minha vulnerabilidade e, independentemente se eu gravar um episódio com mais energia ou se a minha energia estiver um bocadinho mais em baixo, sinto que sou sempre acolhida por vocês e que, quer seja para celebrar, quer seja para dar apoio, o podcast e quem ouve o podcast, os ouvintes, quem está desse lado, acaba sempre por ser uma fonte de suporte e uma fonte de apoio. Porque isto é tudo muito giro, eu adoro, eu costumo dizer que o podcast é o meu projeto favorito, porque é verdade, eu gosto mesmo muito de fazer isto, mas não valeria a pena se eu não tivesse ninguém a ouvir desse lado, não é? Não tinha continuado ao longo de 4 anos a gravar um podcast semanalmente, se não soubesse que iria ter retorno. Ui, estou-me aqui a... Estava a ficar presa nos fones do microfone. Isto são os nervos. pá, nem parece que estou a fazer isto há 4 anos, não é? Elefante na sala, obviamente, é hoje, no dia 20. Eu estou a gravar isto com antecedência, portanto, é sempre estranho dizer é hoje, porque não é hoje, é daqui a 4 dias. Mas hoje, no dia em que está a sair este episódio, é o dia de lançamento da minha coleção de cerâmica com a Bioca. Isso foi uma ideia que surgiu depois de eu ter feito o meu primeiro workshop de cerâmica. Eu ainda fiz assim uns testes lá quando estava a fazer o workshop, gostei muito da experiência e aproveitei os carimbos que estavam lá no workshop para fazer umas experiências na cerâmica a dizer Ouro Sobre Azul. E na altura a pessoa que estava a dar o workshop achou imensa piada, Ouro Sobre Azul, não sei o quê, e falámos na hipótese de eu fazer uma coleção, assim meio que merch do Ouro Sobre Azul. E aquilo ficou-me na cabeça e eu já fiz o workshop em 2022 e andava com a ideia de criar algo, criar um projeto, criar um objeto que eu pudesse associar ao podcast e que pudesse ser vosso também, que materializassem algo físico, algo relacionado com o podcast. Eu estou sempre a bater nestas flores, coitadinhas, se calhar vou puxá-las um bocadinho mais para aqui, porque eu gesticulo imenso. E no verão passado, 2023, estávamos no final do verão e eu mandei uma mensagem à Bia, que tem a marca dela, que é a Bioca, porque ela já me tinha enviado algumas cerâmicas há uns anos e eu gostei imenso da cerâmica dela. É uma marca portuguesa, ela faz tudo no quarto dela, portanto é uma produção muito artesanal. E eu gostava imenso da qualidade das peças, da forma como ela fazia, da mensagem que ela transmitia também quando fazia as peças dela e com a marca dela. Por isso desafiei-a a criarmos assim uma coleção em parceria com a Bioca e com o Ouro Sobre Azul, ou seja, com a identidade do Ouro Sobre Azul, mas com as mãos dela. Foi ela que fez as peças, não fui eu, com muita pena minha, porque eu também gostava muito de ter participado, mas entre distâncias e logísticas, e obviamente ela tem muito mais jeito para isto do que eu, não é? Acabou por ser ela a fazer as peças inteiramente à mão, e depois juntas vimos tudo o que era design das peças, como é que queríamos que as peças ficassem, os diferentes formatos, porque o que eu queria era peças diferentes para necessidades diferentes, mas que todas elas estivessem de algum modo relacionadas com o Ouro Sobre Azul. Então, eu vou-vos mostrar agora aqui as peças. Se é que ainda não viram no Instagram do Ouro Sobre Azul e no meu Instagram e no Instagram da Bioca, mas esta é a peça maior, que é uma caneca, porque vocês sabem que eu adoro chá, não é? Fazia-me todo o sentido. Eu queria uma coleção de cerâmica que transmitisse mesmo este conforto, estar aqui com a minha canequinha de chá enquanto eu gravo os episódios, porque é literalmente isso que eu faço sempre, faço o meu chá e estou a gravar o episódio. Por isso queria uma caneca para acompanhar esses momentos e criámos esta. Esta é muito simples, é muito bonita, é assim meio chunky mesmo, como eu gosto. Tem uma pega também assim muito gordinha, muito fofinha. E depois tem este friso com flores azul, com florzinhas brancas e amarelas. E é amorosa e é perfeita e eu estou aqui a beber o meu chazinho. Depois experimentámos um formato diferente que eu adorei, eu fiquei louca com este formato, que é uma chávena de café assim mais pequenininha. Só para terem um termo de comparação, elas são bastante diferentes, até porque esta tem este formato assim em flor, como as flores do podcast. Eu fiquei louca com este formato. E tem assim flores, eu acho que não dá para ver muito bem, mas eu depois posso deixar fotos e também podem ver nas redes sociais melhor as fotos. Esta chávenazinha aqui, que tem flores por toda ela, ficou lindíssima. Eu estou apaixonada por todas as peças. E depois, mais tarde no processo, enquanto já tínhamos feito as canecas e as chávenas, já estava tudo no processo, a Bia teve a ideia, porque eu elogiei muito os porta-chaves dela, teve a ideia de criar porta-chaves assim com mini canecas, esta igual às florzinhas, e esta é toda azul clarinha por fora e azul escura por dentro. Muito giras também, eu adoro-as as duas, e eu achei amorosos os porta-chaves que ela faz, por isso tivemos a ideia de criar mais estes dois produtos e aumentar assim um bocadinho a nossa coleção. E ficou muito giro, estou muito orgulhosa. Foi um projeto que demorou alguns meses a materializar-se, mas eu desde sempre falei com a Bia que eu queria algo que fosse feito com calma. Sabia, desde logo definimos a data, que a data de lançamento era o dia 20 de março de 2024, o quarto aniversário do podcast. Juntámos o útil ao agradável, não é? Acho que uma ótima forma de celebrar. Foi este o segredo que eu andei a guardar durante tanto tempo e acho que valeu a pena a espera. Porque entre idas a Lisboa para ver as peças, para gravarmos a campanha com ela, porque eu fazia mesmo questão que a Bia fizesse parte do vídeo da campanha, foi tudo assim muito feito com as nossas mãos, com o nosso carinho, com a nossa dedicação e com a nossa paixão, por tanto pelo podcast como a Bia, no caso, por fazer as peças, por fazer a cerâmica. E eu acho que o resultado ficou muito bonito. Eu estou muito satisfeita e eu não acredito que tenho peças do Ouro Sobre Azul para beber o meu cafezinho e o meu chazinho. Estou mesmo muito feliz e espero que gostem. Eu ainda não disse, mas a coleção é uma coleção super cápsula, porque como isto é tudo feito à mão, feito pela Bia, as peças têm todo um processo de serem feitas, né? Serem moldadas, depois irem para o forno, serem vidradas. Ou seja, isto é um processo muito lento e que dá muito trabalho, obviamente. Por isso, nós decidimos fazer uma coleção cápsula. Temos à volta de 10 peças de cada, algumas nem chegam, porque entretanto houve alguns azares, faz parte. Mas assim também acho que torna tudo ainda mais especial, ainda mais único e exclusivo. Por isso, eu gosto muito dessa ideia. E espero que gostem e que, se quiserem ter uma canequinha ou uma chave, não, porta-chaves do Ouro Sobre Azul, agora podem ter. E acho que faz todo sentido. Eu, mesmo quando vos perguntei qual é que era o objeto que vocês associavam ao podcast, imensa gente disse uma caneca de chá, uma chávena de chá. Por isso, acho que fez todo sentido e eu estou genuinamente feliz com o resultado desta coleção. Pode ser o início apenas do primeiro de muitos objetos e criações relacionadas com o podcast. E isto também porque uma coisa que eu tenho sentido ao longo de 4 anos de podcast é que é preciso nós nos irmos reinventando. E apesar da essência do podcast ter vindo a manter ao longo destes anos, acho que às vezes, não tanto, é obviamente também para cativar quem está desse lado e para continuar a manter o interesse, mas também para nós para o desafio continuar a ir crescendo, porque obviamente quando eu comecei se calhar tinha outros desafios em mãos, para melhorar a qualidade do podcast, nomeadamente investir no microfone, que eu quando comecei não tinha. Por isso, eu acho que é mesmo importante irmos criando formas de nos reinventarmos e de irmos trazendo pequenas coisas, pequenas alterações, seja a nível de imagem, que entretanto também mudou, seja a nível de jingle, que também era algo que eu gostava de personalizar mais para o podcast, seja a nível da própria estrutura, que também foi mudando, novas rubricas que vão sendo acrescentadas. Eu acho que é muito importante, quando temos um projeto, não ficarmos satisfeitos a 100% com ele. Ou seja, temos sempre a vontade de ir melhorando, o que é que pode ser diferente, o que é que se pode ter de ser feito de outra maneira. Eu acho que é muito importante nós estarmos sempre com um olho crítico em relação ao nosso projeto, àquilo que nós estamos a fazer, sem cair em exageros, obviamente, porque às vezes caímos naquele síndrome do impostor, de achar que não fazemos nada bem, que há sempre alguém que faz melhor que nós, e essa comparação já sabemos que não leva a lado nenhum, não é? Mas é importante ir fazendo uma avaliação, ir percebendo qual é que é o caminho, se isto está a resultar, se não está, e fico muito feliz porque sinto que é algo que tenho vindo a fazer ao longo dos 4 anos, às vezes de forma mais notória, outras vezes nem tanto, às vezes são coisas mais técnicas, mas é sem dúvida um projeto. E se calhar vamos começar com as perguntas, para este episódio também não ficar gigante. A primeira pergunta que eu tenho aqui é precisamente: o que é que mudou em ti e na tua vida desde que começaste o podcast? E obviamente mudou muita coisa, algumas delas por causa do podcast, outras apenas porque são 4 anos de vida, não é? Sobretudo 4 anos que acompanharam precisamente o início dos meus anos 20 e que é uma fase de muitas mudanças, mudanças mais psicológicas e internas e mais pessoais e mudanças físicas da vida a acontecer. Este podcast foi criado em 2020, quando estávamos em plena pandemia, e era uma ideia que eu já tinha há alguns meses, muito motivada também pelo feedback das pessoas que na altura me seguiam, que eram para aí 3 mil, e também muito motivada pela minha mãe, que sempre gostou muito de ouvir podcasts e sempre me desafiou, não de forma tu tens de fazer um podcast, mas eu acho que era algo que se calhar tu poderias gostar e que faria sentido contigo. E foi graças a ela que eu também comecei a ouvir muitos podcasts, porque ela, já antes de se falar do conceito de podcasts, já ela andava a ouvir podcasts, e foi ela que no fundo me inspirou também a criar, ela e outras pessoas que já tinham o seu próprio podcast e que eu também já fui falando aqui ao longo destes muitos episódios. Tenho muita sorte porque a maior parte das pessoas que me inspiraram a criar o meu podcast são pessoas que eu entretanto ou conhecia, já conhecia antes de criar, ou que já tive a oportunidade de conhecer, e seja muito feliz. E sem dúvida que acho que foi o podcast também que me permitiu conhecer algumas dessas pessoas e também crescer nas redes sociais. Acho que encontrei o meu lugar, e na altura, apesar de eu, pronto, os meus 3 mil seguidores que eu tinha na altura já eram 3 mil seguidores ótimos e que me apoiavam muito e que era uma comunidade muito positiva e que sempre me incentivou muito a estes novos desafios. Mas eu acho que sem dúvida o podcast me permitiu chegar a mais gente, criar uma comunidade um bocadinho maior. E eu sinto que fui crescendo à medida que o podcast também cresceu, não só em números, mas também em qualidade e em anos, não é? E acho que acompanhou a minha evolução. Ainda que lá está, eu acho que a essência e o propósito de eu ter criado o podcast ainda está cá e é aquilo que mantém, é tipo a base do podcast do Ouça Brasil. Eu comecei, como eu estava a dizer, em 2020, estávamos em plena pandemia. Eu acho que já contei esta história algumas vezes, mas vamos aqui só fazer aqui um ponto de situação. Até porque há aqui uma pergunta, eu acho que vou já saltar para essa também, que é: que nome davas a cada ano barra capítulo do podcast? Sigo o Ouça Brasil desde o primeiro ano e gostei muito de acompanhar a tua evolução. Para mim é surreal ter pessoas a acompanhar o podcast desde o primeiro ano, porque eu acho que não tenho coragem para ir ver, ou para ir ouvir, neste caso, os episódios que eu gravei em 2020, porque eu sinto mesmo que muita coisa mudou e que eu mudei muito ao longo destes anos, e muita coisa, lá está, da vida, de onde eu estou a viver, de com quem é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, muita coisa mudou. E para mim é surreal alguém acompanhar comigo essa evolução, porque no fundo isto é quase um diário, entre aspas, que eu tenho aqui na internet que se pode ouvir. E esta pergunta sobre que nome davas a cada fase ou capítulo do podcast é muito engraçada, porque eu acho que nunca parei para pensar nisto e estive a refletir um bocadinho. E eu acho que o primeiro ano, 2020, foi sem dúvida o início. Eu não acredito que estão a começar obras. Estão a começar obras, não estão? Como eu estava a dizer, eu estive a pensar e acho que lá está, o primeiro ano foi o início, foi eu estar a descobrir qual é que era o meu lugar aqui no mundo dos podcasts. Na altura também ainda não havia assim imensos podcasts, então estava muito a aprender também, a descobrir qual é que era o melhor microfone, por exemplo. Eu lembro-me que na altura o podcast ainda estava alojado num site que eu tinha de pagar, ou seja, eu pagava para gravar o Ursa Azul. Agora felizmente já existem outras plataformas, mas na altura lembro-me que pagava à volta de 12 € para poder gravar o episódio, que é surreal, e só provava o quanto eu gostava e gosto de fazer isto, porque eu não ganho nada com o podcast. Obviamente é algo que eu faço simplesmente porque gosto de fazer, e uma pessoa que na altura não trabalhava, estava a acabar a faculdade e usava as suas poupanças e o dinheirito que ia ganhando para investir no podcast, é completamente surreal. E fico mesmo feliz que a Salomé de 2020 o tenha feito, porque acho que valeu a pena. Então esse primeiro ano foi muito um ano de descoberta, um ano de iniciar com calma. Sinto que fui sempre fazendo as coisas muito com calma. Depois, 2021 foi um ano de mudanças, sem dúvida. Foi o meu último ano da faculdade, o ano em que eu comecei a estagiar para acabar a minha licenciatura. Foi o ano em que comecei a trabalhar e que percebi que, se calhar, as coisas, o mundo do trabalho não era tal e qual como eu imaginava. Foi um ano que foi muito um reality check e acho que foi muito importante para mim. Não foi fácil, mas acho que também, lá está, fui acompanhando, o podcast foi acompanhando todos esses meus desabafos e todas essas minhas aventuras, e foi sem dúvida um ano de muita mudança. Depois, eu acho que 2022 foi o ano em que eu comecei a... Ainda acompanhou muito esta fase de mudança, foi um ano muito de revolta, e ali o final de 2022 foi mesmo, diria eu, o clímax da minha revolta. Foi quando eu percebi, ok, não, alguma coisa tem de mudar, e quando digo que tem de mudar, não estava a falar especificamente do podcast, mas na minha vida, na forma como eu estava, na forma como eu me sentia em relação ao mundo do trabalho, por exemplo, na forma como eu queria estar e aquilo que eu queria fazer e como é que eu queria ir atrás dos meus sonhos. Foi um bocadinho o ponto em que eu percebi que alguma coisa na minha forma de estar na vida e naquilo que eu queria construir e nos objetivos que eu tinha e que tenho, que tinha de mudar. A minha abordagem tinha de mudar um bocadinho. E eu sinto que 2023 acabou por ser. Eu não sei se já estava em 2023. Acho que agora vamos para 2023. 2023 foi um ano de fazer as pazes com muitas coisas e de procurar a paz também. E foi um ano em que eu sinto que acalmei um bocadinho, que encontrei mais estabilidade em várias áreas da minha vida, e isso foi muito importante para mim, que a revolta transformou-se em algo com mais pés e cabeça, e não parei de lutar, não parei de ir atrás daquilo que quero, mas comecei a fazê-lo muito mais movida por algo positivo e mais focada em mim, nos meus objetivos, e menos naquela revolta e na injustiça e focar-me tanto em coisas negativas, em sentimentos negativos. Acho que foi um ano em que mudei muito a forma como encarava as coisas. E eu diria que esta fase agora nova em que o podcast está a entrar e que já começou um bocadinho em 2024 é uma fase que meio que foi acontecendo naturalmente, mas é muito de pôr mãos à obra, de procurar a minha paz, procurar a minha realidade, tentar manter a minha identidade, estar mais confiante e fazer coisas diferentes. Tirar-me um bocadinho da tal zona de conforto. Eu não adoro esta expressão, mas acabo por usá-la bastante. Mas fazer aquilo que eu sempre quis fazer, mas que nem sempre tive coragem. E acho que isso está a acontecer mais este ano, mas de forma pacífica. Ou seja, quero ir atrás dos meus sonhos e estou a ir atrás das coisas que eu quero fazer, mas com calma. Que eu acho que é muito importante, e que foi aquilo que ao longo dos 4 anos de podcast eu sempre disse que queria: a calma, a paz, uma vida mais tranquila, mas que nem sempre consegui. E agora, ainda que existam fases muito muito loucas, como foram estes 3 meses de 2024, que estão a ser completamente loucos, mas um louco, a maior parte das vezes, e sobretudo no que toca e no que diz respeito aos meus projetos, uma loucura muito boa e que vale totalmente a pena e que me tem trazido coisas incríveis. Por isso eu acho que sim, e que obviamente este 2024, este próximo ano do podcast, ainda está a ser escrito, portanto eu não sei ainda bem tudo aquilo que vem por aí este ano, mas estou muito feliz e obviamente mesmo com todas as dúvidas e inseguranças que às vezes é normal ter quando temos um projeto em que basicamente somos nós que tratamos de tudo e que somos responsáveis por tudo, apesar de tudo eu sinto que tenho de estar orgulhosa e que tenho de estar muito feliz com o resultado destes 4 anos. Pronto, agora estamos a ficar sem bateria outra vez. Olha, e se eu aproveitar e assumir a má qualidade? Não sei. Muitas questões. Então vamos fazer outra vez, não é? Então, basicamente, tivemos de parar porque tínhamos uma câmara sem bateria. A bateria esteve a carregar. Portanto, isto agora mudou um bocadinho aqui a forma como vocês me estão a ver o cenário e a luz também, porque entretanto está a ficar quase noite. E pior do que isso, eu regravei, comecei a falar outra vez, a retomar o episódio e esqueci-me de pôr a gravar aqui no Audition. Portanto, vou ter de regravar outra vez tudo o que eu tive a dizer até agora. E é por isto que eu não gravo mais vezes episódio em vídeo, porque a logística é muito mais caótica do que ser só eu aqui o meu microfone e o meu computador. Mas pronto, vamos lá outra vez. E a próxima pergunta que eu tenho aqui é: qual foi a melhor coisa a título profissional que o podcast te trouxe? Eu acho que o podcast traz-me várias vantagens a nível profissional, porque acaba por demonstrar que tenho iniciativa, que tenho um projeto e que me dedico a ele, ou seja, alguma responsabilidade, também alguma consistência da minha parte e a capacidade de ter um compromisso com algo e manter, porque no fundo, apesar disto não ser um trabalho, porque não tenho qualquer rendimento disto, acaba por ser algo que eu encaro como tal, ou seja, é um compromisso para mim e eu acho que isso acaba por ser valorizado porque demonstra que realmente é algo ao qual eu me dedico e que consigo gerir tudo, porque, por exemplo, quando estamos a falar de lançar, há toda uma logística, obviamente, por trás de um podcast e que exige alguma organização, preparação, gestão, e também sou eu a tratar de basicamente tudo o que acontece, por isso eu acho que isso também é bastante valorizado. E depois, por exemplo, quando temos a ideia de criar algo, por exemplo, uma coleção de cerâmica ou outra coisa qualquer, isso também traz outras responsabilidades e outras valências e outras skills, digamos assim, que vamos adquirindo, porque há muita coisa que eu estou a aprender. Eu acho que, sem dúvida, o podcast e todos estes desafios que vêm associados são uma grande aprendizagem a vários níveis para mim. Eu acho que isso acaba por, a nível profissional, ser valorizado. Mas, sem dúvida, que eu acho que aquilo que eu destacaria é a questão das dobragens e de trabalhar com locução, que, embora não esteja diretamente associado, eu acho que acaba por se relacionar, porque foi um bocadinho o cartão de visita que eu apresentei quando me comecei a lançar mais a fazer estes trabalhos de locução, de dobragem. Foi dizer que eu tenho um podcast, estou habituada a trabalhar com microfones, com voz, com edição e não sei quê, e que era algo que eu gostava de fazer, ou seja, eu comecei por demonstrar que realmente eu me dedicava a isto porque gosto. E eu acho que nestas coisas a paixão é algo muito importante. E muitas vezes também me perguntam: ai, como é que consegues manter um podcast há 4 anos? Como é que consegues gravar todas as semanas e como é que consegues ter vontade? E eu acho que o segredo para manter qualquer projeto é mesmo a paixão que nós colocamos naquilo que fazemos. Como isto é algo que eu gosto tanto e que me dá um prazer enorme fazer, eu não me custa, é algo que eu faço mesmo por prazer e porque gosto e porque tenho este compromisso e porque é algo que eu levo muito a sério. E eu acho que isso é meio caminho andado para as coisas darem certo, por isso eu acho que sim, que é a melhor coisa a título profissional que o podcast me trouxe. Também perguntaram, a nível geral, qual é que foi a melhor coisa que o podcast me trouxe até agora, e esta é fácil, é sem dúvida a comunidade que se vai criando, as pessoas que eu fui conhecendo, as oportunidades que eu já tive de conhecer pessoas diferentes, pessoas que eu já convidei aqui para o podcast e com as quais tive a oportunidade de conversar sobre temas que adoro, e eu acho que, sem dúvida, isso é assim o highlight, as amizades que eu fiz, e toda a confiança também que o podcast acabou por me dar. Eu acho que é assim a melhor coisa que o podcast me trouxe, esta comunidade, as pessoas que ouvem e que apoiam o Urso Sobre Azul. Depois fizeram-me aqui uma pergunta que eu não tenho a certeza se estou a interpretar bem, que é: se o Urso Sobre Azul tivesse um irmão, ou seja, um suplemento, o que era e que nome tinha? E eu não sei bem aqui o que é que querem dizer com suplemento, mas eu tenho andado a pensar na ideia já há algum tempo de criar assim uma espécie de suplemento em vídeo, não tão regular, ou seja, o podcast sai todas as semanas e estes vídeos podiam sair, por exemplo, semanalmente, meio que um conteúdo mais visual, de sugestões, de recomendações, por exemplo, favoritos do mês, mas associado ao Ouro Sobre Azul. E também já tinha pensado criar algo em inglês, mas se calhar não faz sentido ser associado ao Ouro Sobre Azul, porque é um podcast português, o nome é português. E também me perguntam aqui que nome é que teria esse suplemento, e sem dúvida que tinha de ter um nome português, tinha de ter um nome também relacionado com uma expressão portuguesa, um provérbio português, porque eu adoro a língua portuguesa, adoro as nossas expressões, acho que são cheias de personalidade. Por isso, provavelmente, tal como o nome Ouro Sobre Azul também é uma expressão portuguesa, também teria de andar aqui à volta destes temas. Como defines os temas que vais falar? Isto também acho que é uma pergunta que me fazem muito, e obviamente, depois de 4 anos, é óbvio que há temas que vão sendo repetidos, é óbvio que às vezes eu penso, ok, o que é que eu vou falar, como aconteceu no último episódio. Mas isso, felizmente, não é algo que me aconteça assim com tanta frequência. Eu sinto que há sempre coisas para dizer, e que qualquer coisa dita com a nossa perspectiva pode ser interessante. Eu acho que é sempre interessante ouvir perspectivas diferentes da mesma coisa, e eu acho que é isso que eu também procuro noutros podcasts, por isso eu gosto muito dessa parte mais pessoal, identitária, de ouvir o que é que as outras pessoas têm a dizer, ainda que seja sobre os mesmos temas. E já aconteceu, obviamente, eu trazer para aqui temas repetidos, falar várias vezes sobre a mesma coisa, porque a minha perspectiva sobre esses temas também vai evoluindo e vai mudando, e as coisas que eu se calhar pensava em 2020 não são as mesmas que eu penso agora, por isso eu acho que isso é algo bastante positivo. E nesse aspecto, arranjar temas tem sido fácil. O que eu faço é, neste momento, eu desde o início, e é algo que eu também recomendo a toda a gente que me pergunta e que tem um podcast e como é que eu organizo os temas, é a sugestão sempre que eu dou e que faço desde o início, é ter notas no telemóvel onde eu aponto tudo, todas as ideias, tudo que me vier à cabeça, palavras soltas, vai tudo para as notas do meu telemóvel, fazer assim um dump cerebral para lá. E lá eu escrevo o que é que eu fiz que pode ser interessante contar, um episódio que me aconteceu, um pensamento que eu tive que pode ser interessante partilhar aqui, recomendações, um conteúdo que eu vi que acho interessante e que quero recomendar e trazer para aqui. É lá que eu coloco tudo. E no início eu abria as notas do telemóvel, punha o microfone a gravar, ou o telemóvel na altura, e falava só e dizia só, ia passando tema a tema ou ia vendo como é que também estava a correr o episódio para gerir da melhor maneira, e só falava sem grande estrutura, sem organizar nada. Nos episódios com convidados é um bocadinho diferente, também acho que já partilhei isso aqui, mas o que eu comecei a fazer recentemente e que só me apercebi que estava a fazê-lo há coisa de poucos meses, e quando estava a refletir um bocadinho melhor sobre esta pergunta, é que eu faço uma espécie de journaling pré-episódio. Passo a explicar. Eu agora, antes de cada episódio, sento-me a refletir um bocadinho, é um processo que demora ainda algum tempo, e percorro aqueles tópicos que eu fui apontando ao longo da semana e faço uma espécie de reflexão, lá está, journaling, escrevo um bocadinho sobre cada tópico. Penso um bocadinho melhor, acabo por desenvolver melhor a ideia também, estruturar mais o meu pensamento, e isso ajuda-me, quando vou gravar, já ir com a ideia mais estruturada. Porque obviamente que o nosso pensamento vai sendo desenvolvido à medida que vamos conversando, não é? E isso neste momento é o que está a acontecer, porque eu não preparei muito estas perguntas, mas eu acho que gosto mais do resultado quando as coisas estão mais estruturadas e quando eu preparo melhor o conteúdo que eu vou trazer para aqui. Sobretudo porque agora que também o podcast está a crescer e que eu procuro, tenho mais cuidado na curadoria do conteúdo que trago para cá, eu acho que é muito importante e eu valorizo muito a qualidade e a profundidade do conteúdo. Por isso, é claro que às vezes é mais leve, é mais solto, tudo bem, mas há temas que eu acho que exigem um bocadinho mais de pesquisa. E sempre que eu posso, não acontece em todos os episódios, às vezes são mais superficiais, mas gosto de fazer então esta reflexão, este tal journaling pré-episódio, que acaba por ser a junção de duas coisas que eu gosto muito, que é o journaling e gravar o podcast. Por isso, é juntar o útil ao agradável e tem resultado muito bem comigo. Eu acho que a pergunta que vem a seguir é capaz de ser a pergunta que me fazem mais desde que eu criei um podcast, que é como começar um podcast. Eu gosto muito do facto de ajudar as outras pessoas a criar um podcast, já ajudei várias pessoas a dar dicas de como é que podem criar o podcast delas, e isso deixa-me muito feliz. E eu pensei, por que não começar a partilhar estas dicas de forma mais pública e de uma forma diferente também? Então, ando a trabalhar nisso e quero ver se começo a trazer mais conteúdo neste sentido de como começar um podcast, como é que podem criar um podcast, o que é preciso, a minha experiência, porque com 4 anos de podcast acho que já tenho algumas coisas para partilhar. E eu também acho que mais difícil e mais desafiante do que criar um podcast, do que começar um podcast, é manter um podcast. Por isso, em breve vamos ter assim mais conteúdo dentro destes temas, por isso fiquem atentos ao Instagram do podcast. Fiquem atentos. Para fechar aqui as perguntas mais direcionadas ao podcast, temos aqui que temas é que ainda não abordaste no podcast, mas gostarias? A nível de temas, eu acho que vou falando sempre dos mesmos assuntos, acaba por ser muito a minha vida, estes loucos anos 20, falo um bocadinho também de sustentabilidade, de cultura, criatividade, são temas que eu gosto muito. Eu acho que às vezes, mais do que os temas que eu ainda não trouxe e gostaria de trazer, são as pessoas que eu ainda não trouxe e gostaria que cá viessem. Não tenho uma lista de muitos temas que gostava de trazer, tenho uma lista de muitas pessoas que eu gostava de trazer aqui ao podcast e que ainda não aconteceu, também porque eu não quero trazer convidados de forma tão regular, porque já percebi que também não é aquilo que vocês procuram mais, mas a nível pessoal, eu gosto muito de trazer para cá convidados e os convidados certos, sabem? Para falarmos sobre certos temas, porque eu acho que há temas que pedem mesmo um convidado para falar sobre esse tema mais específico. Por isso, eu normalmente, a nível de temas, gosto mais de me focar nas pessoas e não tanto no tema em si. Porque os temas acabam por andar tudo à volta um bocadinho do mesmo e como faço aquela reflexão semanal dos temas que quero trazer para aqui, isso acaba por estar tudo mais ou menos estruturado e dentro do mesmo esquema, digamos assim. Também me pediram aqui recomendações de livros, que é algo que eu também vou partilhando tanto no meu Instagram como aqui também no podcast. Eu neste momento estou a gostar muito de ler O Deus na Escuridão, de Walter Augemain. Estou a lê-lo. Já estou a lê-lo há um tempito, mas estou a gostar muito. E assim, eu tenho aqui 4 livros que eu gosto muito. Eu tenho muita dificuldade em escolher favoritos, mas eu recomendaria o Stoner, o Conversations on Love, o Flores, de Afonso Cruz, e o Fala com Ela, de Inês Menezes. Portanto, temos aqui 2 livros em inglês e 2 livros em português. Um inglês escrito por um homem, um inglês escrito por uma mulher, um português escrito por um homem e um português escrito por uma mulher. Eu vou deixar também todos na descrição do episódio para depois verem melhor cada um deles, mas são livros que gosto muito deles, cada um à sua maneira. E são livros diferentes também entre si, com estilos diferentes, por isso são as minhas recomendações. Também me perguntaram quando é que fazes um meet no Porto. Boa pergunta. Eu gostava muito de me juntar com as pessoas que ouvem o Ouro Sobre Azul e que acompanham, acho que era incrível, mas este meu lado mais envergonhado, mais introvertido, tem um bocadinho de medo de como é que eu podia gerir esse encontro de forma a que acrescentasse alguma coisa e fosse positivo para toda a gente e onde toda a gente se sentisse à vontade e fosse um espaço de partilha. Pode acontecer, vou pensar nisso. Também digam-me se gostavam, se têm alguma ideia, o que é que gostavam de fazer, como é que imaginam que seria um meet do Ouro Sobre Azul, porque a verdade é que eu gostava imenso e já é algo que anda na minha cabeça há vários anos, mas nunca senti que fosse o momento, o formato, como é que eu quero fazer isto. Portanto, é algo que eu acho que ainda tenho de pensar melhor em como é que quero materializar. Entretanto, eu tinha aqui mais algumas perguntas, mas acho que como este episódio está a ficar todo muito à volta do tema do podcast, eu acho que vamos ficar por aqui no que diz respeito a perguntas. E as outras perguntas, tenho aqui algumas que são bastante interessantes e engraçadas, vou deixar para um dos próximos episódios em que posso responder assim também a uma mini ronda de perguntas. Por isso, para acabar o episódio, vou partilhar convosco, obviamente, o meu momento Ouro Sobre Azul da semana, que no fundo está a ser o dia de hoje, que foi um dia muito dedicado a acabar de gravar a campanha que vai sair com a coleção das cerâmicas, a tratar toda a logística. Também fui almoçar com o André e com a minha irmã ao ramen, portanto, sabe sempre bem. E depois estou a acabar o dia aqui a gravar este episódio, portanto, estou muito feliz. Depois de 4 anos, continuo muito satisfeita e muito contente a fazer isto, por isso, obrigada por estarem desse lado. Eu sei que este episódio foi muito monotemático e foi muito focado aqui no aniversário do podcast. Nem era bem essa a intenção, mas acabou por acontecer, por isso espero que gostem. Também vou deixar no Spotify a opção de deixarem algumas sugestões e coisas que gostavam de ver no podcast, o que é que vocês têm a dizer sobre estes 4 anos, o que é que pode melhorar, o que é que gostavam que fosse diferente. Estou à vontade, eu também estou aqui para vos ouvir, porque obviamente isto é para mim e porque eu gosto muito de estar aqui, mas também é para vocês, porque não faria sentido se vocês não estivessem desse lado a ouvir. Espero que tenham gostado deste episódio, apesar de ter sido assim um bocadinho caótico a nível de câmaras e luzes e logística, mas eu digo sempre isto, quem sabe eu volto a tentar fazer mais episódios em vídeo, não sei, porque a verdade é que acaba por ser giro e acaba por vocês também estarem a ver um bocadinho como é que é aqui estar deste lado. Ah, e queria só fazer um agradecimento muito especial à Bia da Bioca por esta coleção muito bonita de cerâmicas, que eu estou muito, muito feliz. E foi incrível, porque sem ela, obviamente, isto não seria possível. Por isso, um grande beijinho para a Bia e um grande beijinho para vocês. E agora sim, tchau, tchau.